Olá, muito boa tarde. Um homem com 43 anos encontra-se desaparecido desde a noite de sábado no mar junto aos Ilhéus dos Fradinhos, na Ilha Terceira. De acordo com a autoridade marítima, foi recebido um alerta pelas 18h30 através de um amigo da vítima a informar que o mesmo não tinha regressado após a prática da atividade de mergulho. Foram de imediato iniciadas buscas no local pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, pelos elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Praia da Vitória, apoiados por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. A autoridade marítima refere que as buscas foram interrompidas na noite de sábado por falta de visibilidade e retomadas na manhã de domingo. Juntaram-se às operações de busca mergulhadores, amadores, voluntários. Ontem, ao final do dia, as buscas foram interrompidas devido às condições meteorológicas que se faziam sentir. As buscas estão previstas serem retomadas ao início da tarde de hoje, assim que as condições meteorológicas e oceanográficas o permitam. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima. Deflagrou um incêndio no navio Ponta da Barca, que estava ancorado no cais dos TMG, os transportes marítimos graciosenses, no porto da Praia da Vitória. O alerta foi dado por volta da 1h40 da madrugada de ontem. Estiveram no local elementos da Portos dos Açores, da Polícia Marítima e dos Bombeiros da Praia da Vitória, que foram apoiados por 10 viaturas no combate ao incêndio. Não há registro de feridos, mas há estragos materiais consideráveis nesta embarcação que faz o transporte de mercadorias entre as ilhas do Grupo Central.
Presume-se que o incêndio tenha sido iniciado na zona da cozinha e alastrou-se pelo convés principal, que do incêndio fica completamente destruído.
Almeida Marques, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória. Foram sentidos ontem 3 sismos na Ilha Terceira. Os eventos aconteceram pelas 15h48 e também pelas 16h25. O evento com maior magnitude foi registado pelas 15h48. Teve magnitude de 3.4 na escala Richter e epicentro a cerca de 3 km a este-sudeste da Serreta, na Ilha Terceira. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 5 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Altares, Raminho, Serreta, 12 Ribeiras, Santa Bárbara, 5 Ribeiras e São Bartolomeu, no Conselho de Angra, e Biscoitos, no Conselho da Praia, e foi ainda sentido com a intensidade 4 nas freguesias de São Mateus da Calheta, Terra Chã e São Pedro, no Conselho de Angra. Este evento insere-se na crise sismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A segunda unidade A320neo realizou este fim de semana os seus primeiros voos comerciais, integrando a frota da companhia aérea Azores Airlines. A integração desta segunda aeronave vem dar continuidade ao processo de renovação gradual da frota da companhia aérea, substituindo os modelos A320ceo pela versão mais moderna deste equipamento. À semelhança da primeira unidade A320neo, esta segunda aeronave também adotou uma configuração de 168 lugares. Os motores de última geração e a tecnologia aerodinâmica dos novos A320neo da Azores Airlines permitem uma redução do consumo de combustível na ordem dos 20%, redução de emissões de gases e ruídos, custos operacionais mais baixos e maior capacidade de carga quando comparado com aeronaves da geração anterior.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bispo de Angra apelou este domingo de Páscoa ao despertar de um amor mais criativo que proporciona um novo recomeço a quem ainda não conseguiu vencer as trevas. Dom Armando Esteves Domingues relacionou ainda Maria com as mulheres que atualmente sofrem.
Impressiona, faz até estremecer esta mulher, também apresentada a soluçar e sem consolo pela perda de Jesus, o seu amado. Os seus olhos, cheios daquelas pérolas molhadas que são as lágrimas, fazem alargar o nosso coração à medida do mundo e vê-las refletidas em tantos rostos de tantas mulheres de Gaza ou de Israel, da Ucrânia ou da Rússia, de Moçambique e do Iêmen, da Síria e Afeganistão e muitas outras que choram a perda de filhos ou esposos na absurda carnificina deste século. Infelizmente, para muitos, Cristo continua lá morto, porque a vida ficou na mesma, porque o trancam porventura eles próprios no sepulcro do egoísmo, do fechamento, e não o deixam sair para invadir as suas casas de família, os seus lugares de trabalho e de sofrimento. Para muitos, está morto ao não se deixarem tocar pela sua misericórdia, tão palpável no sacramento da confissão e na Eucaristia.
Dom Armando Esteves Domingos, em declarações na Missa de Páscoa, ontem, na Sé Catedral de Angra.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Partido Socialista saudou hoje a decisão do Governo da República pela concretização do apoio para o projeto de execução do reforço do subsistema de abastecimento de água entre a Agualva e a Praia da Vitória no período de 2024 a 2026.
Um apoio num montante global de cerca de 5 milhões e 300 mil euros que tem como intenção reforçar a segurança do sistema de captação de água para consumo humano naquilo que é designado como o apoio ao novo subsistema Agualva Praia da Vitória e, consequentemente, estará definido o encerramento dos furos do Pixeleiro, do Arieiro e do Barreiro. Desta forma, o Governo da República, através do Fundo Ambiental, dá mais um importante passo no apoio ao Conselho da Praia da Vitória, materializando uma importante medida na estratégia de descontaminação, recuperação e regeneração das áreas, solos e aquíferos contaminados devido à presença das infraestruturas militares da base das Lajes. É agora fundamental, tendo em conta a cronologia que está definida para um investimento no período entre 2024 e 2026, que o município da Praia da Vitória e a empresa municipal Praia Ambiente avancem rapidamente com todos os procedimentos para que este investimento seja feito o mais depressa possível.
Berto Messias, vice-presidente do PS Açores e também vereador na Câmara Municipal da Praia da Vitória. O Governo Regional encomendou um estudo à Universidade dos Açores sobre a eutrofização de três lagoas da região, nomeadamente as do Congro e de Santiago na Ilha de São Miguel e a Lagoa Negra nas Flores. Nestas três lagoas, as dúvidas levantam-se porque não existe atividade pecuária ao seu redor, o que normalmente provoca a eutrofização da água. O estudo tem um custo aproximado de 85 mil euros, divide-se em cinco fases e a sua conclusão está prevista para 2025.
São três lagoas que estão eutrofizadas, estão num estado eutrófico, mas ao contrário de outras lagoas que, onde são conhecidas as causas e os fatores de pressão que levam à eutrofização da água e que, como disse, normalmente estão associados à atividade humana e à atividade pecuária, nestes casos em concretos não há um fator evidente e significativo que possa justificar a degradação da qualidade da água e, neste sentido, vamos fazer esta investigação geoquímica sobre este estado inferior ao da qualidade das águas. Os resultados deste trabalho permitirão, por um lado, avaliar e conhecer melhor os fenómenos associados ao processo de eutrofização destas lagoas e, por outro lado, também avaliar quais as potenciais soluções a implementar no sentido de recuperar a qualidade da água e de recuperar o estado trófico destas lagoas.
Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Ação Climática. A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves da Sepeia promove uma ação voluntária no próximo fim de semana para a observação da única ave de rapina diurna nos Açores, o milhafre. Ana Mendonça, responsável pela iniciativa, garante que é importante acompanhar esta subespécie com um papel fundamental no equilíbrio dos nossos ecossistemas. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo a técnica de educação ambiental, esta ação permite assim ser voluntário e contribuir de uma forma ativa para se fazer ciência.
Este tipo de iniciativa é uma forma também de sensibilizar a população e de poder fazer com que participem e façam parte deste aumento de conhecimento sobre as espécies. Portanto, este censo reveste-se de uma importância muito grande. Nos Açores, em especial, onde nós encontramos milhafres em 7 das 9 ilhas dos Açores, é ainda mais importante, sendo que o milhafre é a única ave de rapina diurna que encontramos cá. Portanto, se houver uma disrupção, um decréscimo desta população, terá um efeito bastante notório nos ecossistemas à nossa volta.
Os dados recolhidos pelos voluntários irão permitir aos especialistas aprofundar o conhecimento sobre diversos aspectos da biologia desta espécie, tais como o comportamento e os habitats mais utilizados, bem como a sua evolução. Contudo, de acordo com a responsável, o milhafre não tem um estatuto de conservação e sofre muitas ameaças. Desde logo, a eletrocução em linhas elétricas, envenenamento, atropelamento e a própria interação com os seres humanos pode ser prejudicial. E, embora não seja da percepção do público, o milhafre é útil na eliminação de pragas como ratos, um dos seus alimentos. Estas aves são frequentemente avistadas a voar ou pairar um pouco por todo o lado, desde zonas florestais e pastagens até aos centros urbanos, entre as 10 e as 2 da tarde, consoante o seu período de maior atividade. Qualquer pessoa pode participar de um evento, desde famílias e amigos.
Nos Açores é mais fácil, porque é a única ave de rapina diurna residente que nós temos cá, mais fácil identificar, mas basta saber identificar a espécie. O que nós sugerimos normalmente é que se façam, que se realizem percursos de carro, mas temos pessoas, voluntários, que participam a pé, que fazem percursos de bicicleta até, a contar milhafres. Portanto, basta ter vontade, basta saber identificar a espécie e querer participar. Eu gostava de fazer um apelo, principalmente para aquelas ilhas onde nós temos menos voluntários, por exemplo, no Faial, no Pico, ou mesmo em São Jorge. Peço que entrem em contacto connosco, porque tendo uma maior cobertura, também vamos ter resultados mais robustos.
Desde o início do censo, em 2006, já participaram 2.645 voluntários em ambos os arquipélagos, Açores e Madeira, e já se observaram perto de 10 mil aves, elevando esta iniciativa ao maior projeto de ciência cidadã coordenado pela CEPEA.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, decorreu este fim de semana na Ilha Terceira a fase final da Taça de Portugal Feminina em ténis de mesa. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
Decorreu no pavilhão do Juncal com o Clube Ténis de Mesa de Mirandela a ser a grande vencedora ao bater na final por 3-0 a equipa secundária do Alvito. Ora, participaram nesta fase final as equipas do Juncal e do União Sebastianense. O Juncal foi eliminado nos oitavos de final pela equipa do Clube Ténis de Mesa de Mirandela por 3-1. Luís Silva, o técnico, antevia um jogo difícil antes da partida.
Dificuldades, de antemão, ainda para mais tendo em conta que não tínhamos uma das nossas habituais jogadoras connosco, apresentámos uma jovem júnior ainda, mas orgulhoso daquilo que fizemos e da combatividade que conseguimos mesmo assim dar neste jogo frente ao Mirandela.
Já o Sebastianense foi igualmente eliminado pelo mesmo Mirandela, mas nos quartos de final, dado que tinha ficado isento na eliminatória anterior, 3-1 foi o resultado final. Bruno Silva, o técnico do União Sebastianense, fala numa grande afluência do público aos pavilhões para ver ténis de mesa.
Do campeonato, estamos a falar de primeiro, segundo, terceiro classificados. Num primeiro momento acho que está a ser bastante engraçado pelo facto de já se falar ténis de mesa em sítios onde ultimamente não se falava. Há um interesse por parte das pessoas em vir apoiar as equipas daqui e isso nota-se no pavilhão com mais pessoas.
Esta fase final foi organizada em conjunto pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa e a Associação de Ténis de Mesa da Ilha Terceira, que pela voz da sua presidente Anabela Leal falou que este era um sonho antigo.
Este era um sonho antigo. Pode representar, acima de tudo, que nós também temos capacidade de organizar estas provas. Esta foi a primeira, espero eu que de muitas. Poderá ser taça, poderá ser outras competições internacionais, quem sabe.
Fase final da Taça de Portugal em ténis de mesa feminino, ganha pelo Clube de Ténis de Mesa de Mirandela.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.